É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
De longe ou mais longe, quem tem pé vai me esperar.
A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Assuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
Olá, ouvinte da UEL FM, eu sou a Elza Caldeira e é muito bacana estar aqui com você hoje. Saudar primeiramente o nosso querido Ricardo Lima, que comanda a nossa mesa de som aqui nos estúdios da Rádio UEL FM, e também o nosso querido Guilherme Bernardi, nosso parceiraço aqui na produção e na apresentação do Aroeira. E aí, Gui, como estamos?
Tudo certo, Elza. Chegando aí na reta final desse mês aqui de outubro, né? Já nos últimos dias aí de campanha eleitoral, um desgaste mental aí, mas vamos lá apresentar a edição de número 179 do Aroeira, um informativo das trabalhadoras e dos trabalhadores de Londrina e região.
E vamos aos destaques desta edição.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
Ataque à licença especial é debatido em assembleia da Assuel Sindicato. Servidores encaminham judicialização para garantir a remuneração integral durante o período de licença.
Mais de 500 estudantes participam do protesto em defesa da educação em Londrina.
O vereador de Curitiba, Renato Freitas, fala sobre suas expectativas para o mandato de deputado federal. O vereador de Curitiba, Renato Freitas, fala sobre suas expectativas para o mandato de deputado estadual. Ele foi o segundo entrevistado do Passando a Visão, um programa no Portal Verdade, no qual ele contou a trajetória de sua vida, os motivos que o levaram a entrar na política e seus principais projetos como deputado.
E você não pode perder o nosso timaço de colunistas. Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia. A parte com o jornalista Fábio Silveira. E o professor Reginaldo Melhado com mais uma Matula do Direito. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Assuel e do Sindiprol Aduel. Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
E vamos às notícias.
Na terça-feira, dia 18, estudantes ocuparam as ruas de Londrina para denunciar o sucateamento da educação pública. Atos realizados em diversas cidades do país foram chamados pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, após anúncio de corte de mais de 2 bilhões das verbas destinadas às universidades e institutos federais pelo atual governo do Brasil.
Em Londrina, a manifestação foi organizada pelo Diretório Central dos Estudantes, o DCE, aqui da UEL, juntamente com os discentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR.
O Murilo Camilo, assistente social residente do Programa em Saúde da Família da UEL, esteve no calçadão e, durante a fala aos participantes, destacou o desmonte que também atinge cursos de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento.
Bom, o atual governo ele tem feito, assim como os demais cortes, né, um corte nas residências unimultiprofissional, né, para o ano que vem, um corte de 60%. Isso significa que teremos menos vagas para formalizar, para capacitação, né, e profissionalização de profissionais para atuarem no SUS. Isso significa uma superlotação para atendimentos, uma demora nos atendimentos e uma precarização humanização de atendimento, né, e de condições de trabalho para os nossos trabalhadores na saúde.
Quer dizer que quem vai ser mais atingida nisso, claro, primeiramente trabalhadores, mas também o pessoal que está na ponta, né, precisando dos postos de saúde, de hospitais, é isso?
Exatamente, porque com a corte nas residências, a gente tem menos profissionais para atender, e menos profissionais significa muitas pessoas para poucos profissionais. Então é longas filas de espera, tanto em atendimentos presenciais quanto para cirurgias, para atendimentos em especialidades, em atendimentos terceirizados, que seriam os hospitais. Então isso vai acarretar um sucateamento maior no sistema de saúde, para além da privatização que a gente está tendo hoje.
Qual é a sua expectativa?
Um grande desmonte na educação e na saúde. A residência é uma pós-graduação, né, em modalidade de educação em ato, né, ou seja, a gente se forma trabalhando e a gente não vai ter profissional para atender, a gente não tem expectativa de inserção no mercado de trabalho e fora os demais pontos, né, que vão acatar os trabalhadores e usuários do SUS.
O Gabriel Santana, estudante de Direito da UEL e membro do DCE, lembrou dos diversos retrocessos de direitos em cursos que atingem principalmente a classe trabalhadora e grupos subalternizados. A exemplo do confisco dos recursos da farmácia popular. O projeto de orçamento para 2023, enviado pelo governo atual ao Congresso Nacional, estabelece um corte de 59% dos investimentos para o programa.
É fundamental que os estudantes se posicionem e esse é um ato, lembrando que é nacional, puxado pela União Nacional dos Estudantes, junto com outras forças políticas que compuseram o ato, no caso. É fundamental que os estudantes se ponham nas ruas agora para mostrar sua indignação, para mostrar o quanto desgostam desse governo que constantemente promove um desmonte da educação pública e tem esse desmonte da educação pública como projeto, até porque quando a educação não é libertadora, isso faz com que o oprimido queira se tornar opressor. Certo?
Certíssimo, Gabriel. Agora, o governo tinha anunciado um corte na semana passada, diante da pressão, né, popular, recuou. Mesmo assim, vocês mantiveram o ato na rua, né? Por quê?
Sim, nós mantivemos o ato na rua porque não se trata somente deste corte em específico, né? Existe um projeto neoliberal sendo colocado aí em prática que envolve o desmonte da universidade pública, envolve também a perca de direito de todos os trabalhadores que compõem a universidade pública, como servidores, professores, e também uma perca no nosso ensino também, que afeta diretamente a nós, né? Então nós estamos aqui não só por isso, mas também por todas as condições sociais que vivemos, tendo em vista aí que 33 milhões de pessoas passam fome, tendo em vista também que houve vários cortes dentro da farmácia popular, por exemplo, entre outros
segmentos.
Entre outros sistemas que auxiliam a população, certo? Então nós temos que nos mobilizar contra isso, nós temos que também retirar esse cara do poder e nós temos que eleger um representante digno que realmente leva a educação a sério e não trate como mercadoria.
A Júlia Costa, aluna da UTFPR, disse que as universidades federais têm passado por um crescente processo de sucateamento. Ela cita a falta de equipamentos e insumos para o desenvolvimento das pesquisas e pontua que o apoio tem chegado, sobretudo, da iniciativa privada, devido à negligência do Estado. Para ela, as dificuldades, além de afetar os estudantes, trazem prejuízos para a população. Alenir de Assis, vereadora na cidade de Londrina pelo Partido dos Trabalhadores, foi a única parlamentar que compareceu ao ato. Ela evidenciou a importância da juventude e o movimento estudantil para a defesa da democracia em diversos períodos da história como este atual, marcado pelo avanço da extrema-direita e de projetos neoliberais que penalizam os grupos mais vulnerabilizados.
Fundamental essa manifestação, todos os dias das nossas vidas, mas especial nesse momento crucial que nós estamos vivendo hoje, e é fundamental que a juventude se coloque no lugar que é dela, que é na luta, que é na rua, que é na defesa dos seus direitos. A juventude tem perdido muito, mas é fundamental reafirmar aqui os seus direitos, a sua ousadia. O ato de hoje é um ato político importantíssimo para a democracia e para o presente, o futuro dessa geração e das gerações futuras. Por isso, venho aqui parabenizar toda essa movimentação dos nossos estudantes. E é isso mesmo, é com luta, é com ousadia, é que nós venceremos.
Lembrando, né, Gui, que na última segunda-feira, dia 17, em assembleia, os estudantes da UEL aprovaram por unanimidade uma nota na qual expressam apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à presidência da República. O segundo turno das eleições ocorre no próximo dia 30 de outubro. Para conferir esse documento, né, de apoio ao Lula, basta entrar no portal Verdade, que estará lá. portalverdade.com.br. A manifestação foi bem interessante, viu, Gui? Eu nunca vi tanto estudante unido aqui em Londrina de uma forma assim, de muita vontade mesmo, sabe? De falar, de gritar, palavras de ordem. Você sabe que no último momento, Gui, a caixa de som deles deu problema, né? E eles tiveram que fazer a passeata deles no gogó mesmo. Sem nenhum instrumento. Então foi uma coisa bonita de ver, sabe?
É legal ver essa movimentação, né? Essa retomada aí também dos protestos, até porque, independentemente do resultado, teremos uns anos à frente bem difíceis aí.
Parabenizar, né, o pessoal que organizou, DCE, Levante Popular da Juventude, também teve o apoio do coletivo de sindicatos de Londrina. E essa matéria, claro, ela também pode ser lida, né, também lá no portal Verdade com mais detalhes.
Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
Um dos direitos de servidoras e servidores públicos atacado pelo governo Ratinho Júnior em seu primeiro ano, ainda em 2019, foi a licença especial, que foi extinta e substituída por uma licença capacitação com a aprovação da Lei Complementar 217 de 2019.
Agora, no dia 14 de outubro deste ano, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UEL expediu um informativo informando que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, servidores e servidoras que estiverem em seu período de licença não receberão o auxílio alimentação, a gás, o GSP, adicional de insalubridade, de periculosidade e a gratificação de atividade artística.
A Suel Sindicato se manifestou contrariamente à decisão da UEL e convocou uma assembleia para, na quinta-feira, dia 20, discutir o tema. O pró-reitor de Recursos Humanos, Leandro Altimari, foi convidado para participar, esclarecer dúvidas e orientar servidores. Segundo ele, essa medida foi tomada para estar de acordo com as leis aprovadas no âmbito estadual pelo governo Ratinho Júnior.
Para o assessor jurídico da Suel, o Maurício Toledo, a medida tomada pela universidade foi equivocada, pois esse é um direito adquirido.
E essa medida da universidade nos parece equivocada. No nosso entendimento, a Suel não tem amparo legal para assim agir. Eis que o direito desses servidores, ele foi adquirido e alicerçado com base na legislação anterior, ou seja, na Lei 6.174/70, que é o Estatuto do Servidor Público. E mesmo que a Lei Complementar de 2019 tenha revogado a Lei 6.174, que trata da licença especial, quem adquiriu o direito sob a égide daquela lei. Então, os direitos têm que ser pagos e assegurados conforme a lei que garantia esse direito ao servidor. Então, a gente expôs isso para os servidores, o pró-reitor esteve presente também, expôs a visão que a administração tem, mas a gente discorda dessa visão e a Suel já decidiu que, com apoio e com aprovação dos servidores, que buscará os meios judiciais para contestar esse ato e garantir que o servidor, quando ele sai de licença especial, ele receba integralmente a remuneração dele, como previa a Lei 674, que é o Estatuto do Servidor. O período de licença é considerado de efetivo exercício. Se o servidor está em efetivo exercício, ele tem que ter toda a remuneração do cargo que ele recebe, e esse é o entendimento da jurídica e da Suel. E por isso que a gente vai buscar os meios cabíveis para reverter essa decisão da UEL aí e assegurar o direito dos servidores.
Com aprovação em assembleia, o ato da administração da UEL será contestado judicialmente, a fim de garantir a remuneração integral dos servidores durante a licença. Segundo o presidente da Suel Sindicato, Marcelo Seabra, o impacto para os trabalhadores é muito significativo, considerando ainda a atual defasagem salarial de mais de 37%.
A periculosidade, por exemplo, é 30% do salário do servidor. É calculado sobre o salário básico, então é um valor significativo. E a licença especial, como são 3 meses, vão significar aí quase um salário completo da pessoa, 90%. Sem falar da gás, que hoje é paga, dá um valor em torno de R$ 1.200,00 também, um impacto bastante significativo. E as pessoas que recebem insalubridade, varia entre 20% e 40%, também é um percentual significativo, uma vez que os servidores já estão há mais de 6 anos sem reposição salarial. Então, qualquer corte no salário penaliza o servidor. Nossa orientação é de que o servidor faça a solicitação, quem tiver direito à licença especial, faça essa solicitação ainda agora nos meses de novembro e dezembro, para ter uma resposta efetiva da administração, dizendo se vai conceder a licença ou não. Isso é importante para que futuramente, caso ele não tenha a licença concedida neste momento, e portanto ele vier a ser concedida futuramente depois de, a partir de janeiro, ele tendo esses cortes, a gente possa subsidiar a própria ação, dizendo que a administração não permitiu que esse servidor usufruísse, portanto, ela impediu que ele tivesse direito a esses benefícios.
Muitos servidores estiveram presentes e preocupados nas assembleias realizadas aqui no campus e também no HU. Eu estive por lá e conversei com alguns deles. Vamos ouvir.
Qual que é o nome completo do senhor?
Odésio Batista Carneiro.
Trabalha na PCU, tá na UEL há quanto tempo?
Há 11 anos.
Fala para mim o que você achou dessa assembleia de hoje. O senhor está preocupado com essa questão do corte das licenças?
A gente sempre preocupa, né? Porque, na verdade, não vem assim benefício para nós, né? A gente só vê algo assim que venha nos diminuir. Questão de salário, questão de estabilidade, né? Eles têm visto mais. Eu acho que não vem ainda a explicar para nós ainda algumas coisas. A gente ficou meio duvidoso.
O senhor está sendo prejudicado?
É, de certa forma, sim, né? Mas pelo que a gente vê, nós vamos ser ainda muito mais prejudicados.
Qual que é o seu nome?
Cristiane.
E seu nome completo, qual setor você trabalha?
DMVP no CCA, Cristiane da Silva.
Cristiane veio na assembleia hoje, né? Participou aí, viu todas as informações, né? Que avaliação você faz?
Não, as informações foram boas, que passaram pra gente. Praticamente a gente até sabia a respeito dos cortes que ia ter. Ainda estamos em dúvida como realmente vai ser. A gente, que nem falou assim, a gente não consegue tirar a licença da noite para o dia, porque a chefia realmente barra, não tem como liberar a UEL inteira. Eu mesmo tenho 3 licenças, então fica complicado mesmo.
E agora já vem perdendo direito, e agora data base também, pelo jeito, não vai ter.
Data base também, por enquanto, nada.
Qual a sua esperança?
A esperança é a última que morre, então vamos protocolar, vamos fazer e vamos ver o que vai dar no final.
Você acha que essa atual gestão da universidade, ela poderia ser mais firme nas decisões com relação ao governo do estado?
Poderia sim. Poderia ser mais firme, correr mais atrás de funcionário, porque para a gente, funcionário, ultimamente a gente não tem nada. Para eles tem e para a gente não tem. Para eles é mais fácil conseguir uma extra, conseguir um cargo comissionado, conseguir tudo. Para a gente, nem extra a gente consegue.
E terceirização no seu setor já tem?
Não.
Ainda não?
Não, ainda não. Mas já está começando até pela limpeza.
Muito obrigada pela sua entrevista. E você, qual é o seu nome completo?
Aldair Calistro de Matos.
Qual o setor? Você trabalha aqui na UEL e há quantos anos?
Eu sou do Laboratório de Parasitologia, do DMVP. Do CCA. Eu estou aqui na UEL há 23 anos.
Então já passou por várias gestões, vários governos. Como você avalia o que está acontecendo agora?
Já passei por vários governos e o que a gente observa é que a universidade ela vem sofrendo ataques, né? Governo a governo. Cada governo que entra, ele tiram, vai tirando direito do servidor, vai tirando recursos da universidade. E a universidade, ela vai se minguando aos poucos, né? Eu acho que a população deveria se atentar mais a isso, porque a universidade que presta serviço à população, e quem vai sofrer com isso vai ser, né, nossos filhos lá na frente, que talvez não tenham uma universidade gratuita de qualidade como a UEL é até hoje, né?
Você acha que esse atual momento é um dos piores que a UEL enfrenta?
Com certeza. Nós temos aí tanto o governo do estado como o governo federal fazendo ataques severos às universidades, cortando recursos, né? Não contratando funcionários. Tem vários setores já que não funcionam mais por falta de pessoal, né? Vários setores fechando mesmo. Tá? E a terceirização está vindo aí, né, da pior forma possível. O pessoal, infelizmente, é contratado pelo menor preço, né? Muitos setores não têm, nem terceirizado tem. Então, essa realidade que nós estamos tendo na universidade, infelizmente.
Mas no seu setor está difícil também. Falta material, falta pessoal, falta muitas coisas.
Sim, falta pessoal que desde 2007 não temos concurso público, então o pessoal está se aposentando, muita gente se aposentou e não houve reposição. Temos laboratórios importantíssimos para os cursos, que infelizmente não temos técnicos para tocar esses setores, esses laboratórios, e quem perde com isso são os alunos, que não têm o apoio técnico, né?
O Maurício Toledo disse que a expectativa é que a ação seja ingressada ainda nesse mês, né? Mas a decisão judicial, infelizmente, deve demorar aí alguns anos ainda. Vamos torcer para que o direito de servidores seja garantido na justiça, né? Já que tem essa retirada por parte do Poder Executivo e essa implementação pela administração da universidade.
Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
Em anos de Copa do Mundo, né, e também de eleição, geralmente vem primeiro a Copa e depois a eleição. Nesse ano, por causa da Copa ser lá no Catar, né, para pegar o período de inverno deles, a Copa vai ser depois da eleição. Hoje, aí dia 21 de outubro, estamos a menos de um mês da estreia da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro. Para começar a entrar um pouco no clima, mas sem perder de vista a eleição, né, e os problemas do Brasil, vamos ouvir com Gabriel, o Pensador, a música Brazuca.
Aê, futebol não se aprende na escola. Do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos, e brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, e que driblava bem melhor que o Mané. Pois é, e o Brazuca cresceu, despertando interesse em empresários, a inveja nos otários, inclusive em seu irmão, que tem um pôster do Romário no armário, mas joga bola mal pra caramba. O nome dele é Zé Batalha, e desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol.
Futebol se aprende na escola.
É por isso que o Brazuca é bom de bola.
Brazuca é bom de bola, Brazuca deita e rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Brazuca é bom de bola, Brazuca deita e rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola.
Chega de levar porrada,
a canela tá inchada e o juiz não vê.
Chega dessa marmelada,
a camisa tá suada de tanto correr.
Chega de bola quadrada,
essa regra tá errada, vamos refazer.
Chega de levar porrada,
a galera tá cansada de perder.
Futebol, quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional, campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro, e o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10, comandando na meiuca como quem joga sinuca com os pés. Com calma, com classe, sem errar um passe, o que fez com que seu passe também se valorizasse. E hoje ele é o craque mais bem pago da Europa, capitão da seleção, tá lá na Copa, enquanto seu irmão Zé Batalha e todo seu povão, a gentalha da favela de onde veio, só trabalha, suando a camisa, jogado pra escanteio, tentando construir uma jogada mais bonita do que a grama que carrega na marmita. Contundido de tanto apanhar, confundido com bandido, impedido. Pode parar, sem reclamar, pra não levar cartão vermelho. Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos, tentando se explicar com um revólver na nuca.
Eu sou trabalhador, sou irmão do Brasil.
Ele reza, prende a respiração, e lá na Copa, pênalti a favor da seleção. Bola no lugar, Brazuca vai bater, dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer. Juiz apitou, tudo como tinha que ser. Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão.
Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola.
Chega de levar porrada,
a canela tá inchada e o juiz não vê.
Chega dessa marmelada,
a camisa tá suada de tanto correr.
Chega de bola quadrada,
essa regra tá errada, vamos refazer.
Chega de levar porrada,
a galera tá cansada de perder.
O país ficou feliz depois daquele gol, todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou. Muita gente até chorou com a comemoração, com orgulho de viver nesse país campeão. E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha. É o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha. Mas não tem ninguém pra carregar o corpo, nem pra fazer uma oração pelo morto. Tá todo mundo com a bandeira na mão, esperando a seleção no aeroporto.
É campeão!
Da hipocrisia, da violência, da humilhação.
É campeão!
Da ignorância, do desespero, desnutrição.
É campeão!
Da covardia e da miséria, corrupção.
É campeão!
Do abandono, da fome, da prostituição.
Brazuca é bom de bola, Brazuca tenta enrola, Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tenta enrola, Zé Batalha.
Acabamos de ouvir Brazuca com Gabriel, o Pensador.
Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
O Renato Freitas, eleito deputado estadual pelo Paraná no último pleito, foi o segundo convidado do Passando a Visão, um quadro de lives do portal Verdade, que foi realizado na noite da outra quarta-feira, dia 12. Homem negro, Freitas é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e atualmente é vereador na Câmara Municipal de Curitiba.
Lá na Câmara, o mandato do parlamentar tem sido alvo de disputas. Acusado de quebra de decoro após a participação em uma manifestação antirracista realizada na Igreja Nossa Senhora dos Pretos, em fevereiro, ele foi cassado pelo Conselho de Ética.
Após recursos, o Freitas recuperou a cadeira no último dia 10 de outubro, mediante uma liminar do STF, o Supremo Tribunal Federal. A defesa denuncia crime de racismo como principal motivação para o afastamento do vereador. Este foi um dos temas da conversa que foi mediada pelas jornalistas. Elza Caldeira, que está aqui do meu lado, e a Franciele Rodrigues, que sempre aparece por aqui com as importantíssimas matérias lá no portal Verdade. Outros assuntos como intolerância religiosa, conservadorismo, segurança pública, violência doméstica também foram abordados. Acompanhe agora algumas das falas do representante do Partido dos Trabalhadores durante a entrevista ao portal Verdade.
Então, né, Gui, foi muito bacana essa entrevista, né, ao portal Verdade. De parabéns, né, de realizar esse quadro Passando a Visão. O Renato Freitas, ele chamou muita atenção, inclusive a gente teve um número recorde, né, de pessoas participando. Ele, que é uma pessoa que tem mais de 130 mil seguidores aí no Instagram, e o pessoal curtiu bastante, viu, esta live. Foi muito bacana ele falar da história dele, né? Um menino que nasceu na periferia, né? Um menino que perdeu o pai muito cedo, foi criado pela mãe, sofreu racismo desde pequeno. E o que mais me emocionou, na verdade, foi quando ele disse que, ao descobrir que o caminho para ele vencer tudo isso era a educação, aí ele não parou mais de estudar. E foi por meio da educação que ele chegou onde ele está hoje.
É uma das histórias aí de superação das enormes dificuldades, né, e dos problemas estruturais do Brasil de 2022, né, desde os seus tempos aí de colonização e escravização da população negra.
Esperemos que ele tenha um bom mandato e que ele consiga realmente colocar em prática, né, os projetos que ele explicou aí durante a live e que a gente reproduziu aqui no Aroeira hoje.
A minha trajetória, eu sempre falo que minha trajetória é de muitos brasileiros, né? Porque é uma trajetória meio comum. Eu escrevo no meu Instagram ali, rapaz comum, porque eu acho que eu já vi muito essa trajetória nas periferias de onde eu vim, que é minha mãe, imigrante, nordestina, foi tentar vida em São Paulo, eu nasci em São Paulo, meu pai também pobre, também, enfim, numa situação, ele cometeu uns delitos, tráfico de droga, foi preso, daí veio para o estado do Paraná, daí aqui no estado do Paraná, vou até colocar aqui o fone para ficar melhor, aqui no estado do Paraná...
Dá para ouvir?
Tá ótimo.
Ah, perfeito. Então, daí veio para o estado do Paraná, foi preso, ficou preso aqui, a gente veio morar numa periferia próxima ao complexo penitenciário aqui de Piraquara, moramos ali uns 10, 12 anos, e uma vida muito simples, né? Muitas privações, na verdade, nos barracos de madeira da vida, nas invasões da vida. Então, foi minha mãe empregada doméstica, né? Já não tive o convívio, meu pai morreu cedo também, não tive muito convívio. Então, a rua foi me dando uma educação, um direcionamento, foi me ensinando, o mundão foi girando, e ele veio do jeito que ele é, né? Sem muito mediação, né? Sem airbag, a vida veio sem airbag. E a gente caiu, levantou, aprendeu, o rap foi a minha tábua de salvação no meio de tudo isso, porque foi onde eu construí minha negritude, foi onde eu construí minha consciência de classe, foi onde eu me vi no mundo e definir pela primeira vez, talvez, aí uma direção para caminhar. E desde então, caminho, daí trabalhei de empacotador, trabalhei de repositor, trabalhei em mercado, fui um jovem aí em conflito com a lei, então passei por vários altos e baixos, mas num determinado momento da vida eu voltei a estudar e o estudo ali foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tive a sorte ali de passar no curso de Ciências Sociais, saí, depois voltei, fiz o de direito, fiz já pelas cotas raciais, que foi uma política pública de inclusão que transformou da água para o vinho a minha vida.
Renato Freitas, vereador negro, eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores em Curitiba.
Ó, tem duas coisas que eu gostaria de fazer, para falar a verdade, eu acho que dá para fazer concomitantemente. A primeira delas na questão do que diz respeito à reforma agrária e urbana, ou seja, a desconcentração fundiária, a desconcentração da terra, a distribuição, melhor dizendo, da terra, tanto no ambiente urbano quanto agrário, de forma que a gente consiga dar cumprimento a uma previsão da Constituição, que é a tributação progressiva sobre imóveis que não cumprem função social. Está abandonado, está lá improdutivo, tem que ser, de algum modo, tributado. O segundo ponto é a fiscalização da atividade policial no Estado. A Polícia do Paraná é a quinta que mais mata no Brasil. E o Brasil é o país que mais mata no mundo. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. Uma polícia mortífera, totalmente deformada no seu senso ético, na sua forma de se portar perante a vida do outro. Já se naturalizou o extermínio, porque esse discurso de que o bandido bom é bandido morto, aqui no Paraná, ele tem uma aderência muito maior do que na maioria dos estados do país. Aqui no nosso estado, o Bolsonaro ganhou com mais de 20% de distância do governo do presidente Lula. Então, você percebe que aqui é muito mais violento. E essa violência aí tem que ser limitada, tem que ser encarada, tem que ser confrontada pela democracia, pelas instituições. Então, câmeras corporais, GPS na viatura, exame toxicológico, periódico e aleatório, não para punir, mas para acompanhar o agente de segurança pública, tratar o agente de segurança pública, para que ele, em exercício, não coloque a vida de terceiros em risco por conta das drogas. E o terceiro que ele vai colocar em risco somos nós, porque nós somos a imagem do medo, da ameaça, né, para eles. Então, as nossas vidas estão em jogo. Então, eu acho que atuando dessas duas vertentes, né, nesses dois flancos, nesse momento, eu acho que a gente já começa a movimentar o mandato.
Você está ouvindo o programa Aroeira. o dia a dia da luta sindical.
Elze, apesar, né, de todo o uso da máquina pública aí para fomentar a reeleição do atual governo, os dados que estão aparecendo aí já começam a demonstrar, né, a piora da situação econômica. Um deles é a previsão de queda no PIB, e esse é o tema da coluna do Venâncio de Oliveira em mais uma edição da Politizando a Economia.
Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos, com Venâncio Oliveira.
Queda do PIB, projeção de salário mínimo e aposentadoria menores, inflação da gasolina batendo na porta. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Pois é. Enquanto eles inventam um país maravilhoso e nos bombardeiam com informações alucinadas, com inverdades, eles escondem o país que querem dar para o povo brasileiro. Caro ouvinte da Arueira, minha pergunta é, por que eles não falam do plano deles? Por que o foco se dá no pânico moral de coisas que ninguém disse que vai fazer? Por que eles querem esconder um país ainda pior? Hoje eles inventam cortina de fumaça e culpam a todos, menos eles mesmos, pela miséria que vivemos. Ou deliram e falam de um país bombando. Mas qual é a realidade? Segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB, houve uma queda de 1,13% em agosto desse ano. Em abril de 2020, o índice foi de menos 9,98%, antecipando a queda do PIB daquele ano. E o que significa atividade econômica em queda? Significa manutenção de desemprego. Depois de leves subidas, a atividade econômica volta a cair, pois o modelo não tem estabilidade, não oferece crescimento consistente. E se não bastasse isso, o preço do petróleo voltou a subir, pressionando o preço da gasolina, já que mantemos uma política artificial de seguir os preços internacionais, isto é, cotar preço interno em dólar. Depois de meses de preço estável, a gasolina voltou a subir na segunda semana de outubro, uma alta de 1,5%. A deflação via corte de impostos não estancou o problema de fundo, que é a política de preço da Petrobras. O que se viu foi que o governo, além de cortar os impostos, jogando para o longo prazo, um problema de curto prazo, é que na prática ele também escanteou momentaneamente a política de preço. Ou seja, ele a utilizou em parte. Mas o fez por interesse eleitoreiro, pois não a abandonou completamente. Segundo a ABICOM, Associação dos Importadores de Combustíveis, o preço deveria subir 0,32 centavos em média nas refinarias brasileiras para acompanhar a alta internacional. Assim, o medo de perder a eleição fez com que não repassasse a instabilidade do mercado internacional para os preços locais de forma, não fez de forma completa. Demonstrando que sim, ele sempre pode interferir nos preços. Não o faz para garantir os interesses financeiros dos acionistas. E agora o faz para garantir os seus interesses eleitoreiros. Fim das eleições, voltaremos com a dinâmica inflacionária e as velhas desculpas de sempre, de um modelo que instava com alguns saltos de crescimento de emprego sem resolver a informalidade e desigualdade, assim, com sussurros de ilusões de prosperidade. E me pergunto, mas vamos dar uma chance para eles, mas a chance para eles é que eles querem diminuir o salário mínimo. Esse é o plano de Guedes para o ano que vem. Não quer ver salário mínimo e aposentadoria reajustados pela inflação. Isso é o que eles vêm fazendo. Nos últimos anos, o salário cresceu abaixo da inflação. Se o preço do leite custa 10% mais caro e o salário cresce 3%, consumo menos, isto é, tenho menos salário. E os neoliberais odeiam política salarial, pois salários e aposentadorias em queda faz com que os lucros dos grandes capitalistas aumentem. E nesse sentido, é importante resgatar a esperança, pois se eles não têm nada a oferecer, assim alternativas a essa calamidade. E essa briga de reputações e a toxicidade da pequena política. A alternativa de uma grande política, de um grande modelo econômico. O Brasil já teve, entre 2002 e 2015, uma política de valorização salarial. O salário mínimo crescia acima da inflação, respondendo ao crescimento do PIB. Esse processo criou demanda na economia popular, demanda por mercadinho da esquina, para açougue, etc. Isso gerou emprego e crescimento econômico, mais do que as misérias que convivemos nesses últimos 4 anos. E quando o crescimento esteve baixo, o desemprego não aumentou na mesma proporção. Hoje, o crescimento econômico não recupera os empregos tanto como em outros anos, pois se cresce com menor utilização da força de trabalho, pois se dá com aumento da exploração e com redução de salários. já que o salário mínimo é uma referência para os salários médios e ele está em queda. Se cresce, então, nesse modelo, com desigualdade, pois há um mercado de trabalho com excesso de oferta, pois os aposentados têm de trabalhar para complementar a renda de casa, já que a aposentadoria não alcança, ou seja, ela não cresce junto com a inflação. E quando se cresce, logo no mês seguinte se cai, pois a economia é vulnerável e frágil. Ela depende da instabilidade das exportações de commodities, dos sussurros da euforia dos mercados financeiros, que valorizam especulativamente e no outro dia retiram esse dinheiro da economia brasileira, comprando dólares e aumentando seu preço. Logo, com dólar mais caro, gasolina mais caro, custo de vida mais caro e a gente tendo menos trabalho. Mas quando se reclama, a culpa é sempre de algo externo, nunca da política desse governo, que é uma catástrofe. Reafirmo, eles não têm nada a oferecer para o brasileiro e brasileira, e por isso mentem, criam cortina de fumaça, criam desculpas esfarrapadas, buscam o caminho da difamação e de trazer fantasmas para a ordem do dia, de ameaçar e criar pânico moral. Não temos que cair nessa balela, temos que falar em claro e bom som. Queremos salários melhores e um preço justo dos combustíveis que esteja de acordo com os custos nacionais. Queremos, com isso, melhor distribuição de renda e não migalhas durante as eleições. E há essa possibilidade. Há a possibilidade de termos salários em alta, custos em baixa e garantir uma cesta básica digna, já que estamos falando de um país que tem as maiores ofertas de comida do mundo. A esperança tem de vencer o medo. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
Nosso abraço ao Venâncio, né? Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Arueira. E agora nós vamos ouvir a coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
Olá, eu sou o Fábio Silveira e estou aqui de volta para falar sobre política. E nessa semana eu quero chamar a atenção para um assunto que resvala ali na economia, mas diz muito sobre essa questão política, que foi o plano do ministro Paulo Guedes, que vazou nessa semana pela Folha de São Paulo, em que ele trata de qual seria a política do salário mínimo para depois, logo imediatamente depois das eleições. O que acontece é o seguinte: o governo Bolsonaro botou muito dinheiro em benefícios extras, né, que saíram agora próximo da eleição. Então, o auxílio emergencial, que não estava previsto, foi criado ali uma dotação orçamentária para 3 meses, para alguns meses, até o fim do ano, né, para o ano que vem não está no orçamento. E, além disso, um auxílio emergencial aí para caminhoneiros, para taxistas, enfim, tem bastante dinheiro que o governo está jogando aí na economia para causar uma sensação de melhora das condições econômicas. E, obviamente, como é feito sem muito planejamento, isso vai deixar uma conta para trás e aí essa conta vai tornar necessário um ajuste. E o que vazou nessa semana pela Folha de São Paulo foi o plano do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, de desvincular o reajuste do salário mínimo da inflação. Então a política seria mais ou menos o seguinte: em vez da inflação, o salário mínimo seria vinculado, por exemplo, à meta da inflação. Para a gente ter uma ideia, é o seguinte: em 2021, a inflação foi de 10%, passou de 10%. A meta de inflação era de 3,5%, ou seja, o salário mínimo seria reajustado em 3,5% e não em 10%, que daria aí uma diferença com relação ao valor. Então, essa política a longo prazo, ela vai arrochar ainda mais os salários que voltaram a ser arrochados no Brasil aí a partir da década passada, né? Teve um crescimento a partir do real, a partir dos anos 2000, e agora o salário mínimo voltou a cair de valor. Então, essa é a política que está sendo proposta, a jogada até em o Henrique Meirelles, que foi chefe do Banco Central, né? Inclusive, presidente do Banco Central, ele inclusive se manifestou dizendo que, olha, não dá para jogar na conta aí dos pobres mais esse arrocho, né? Então, esse é o plano que está posto e essa é uma questão muito importante a essa altura da campanha e ela ajuda a entender também por que uma das candidaturas joga mais a disputa para o campo da pauta de costumes. Então, quem quer discutir problemas de costumes, de valores morais, está fugindo da discussão econômica, que é a que, no fim das contas, a que importa, a que vai significar dinheiro no bolso, comida na geladeira. É disso que se trata, é isso que está acontecendo nesse momento da eleição. Então, é bom ficar atento, dar uma olhada aí no que é esse plano do Paulo Guedes para mais arrocho salarial. Dito isso, eu quero chamar atenção para outro assunto que eu toquei aqui na semana passada e que eu quero retomar um pouquinho aqui. Semana passada, no meu último comentário, eu falei sobre essa questão do assédio eleitoral. Então, tem um número aí, a quantidade de denúncias de assédio eleitoral, isso, os números da semana passada, já representavam um aumento muito grande aí. Ou seja, patrões que estão tentando forçar seus funcionários a votar no candidato que eles querem e, se não votarem, esses funcionários podem ser demitidos, ameaçando com demissão e outros tipos de ameaça. Nessa semana, o Ministério Público do Trabalho anunciou que, com relação à semana passada, quase que triplicou, 160% de aumento no número de assédios. Eram 177 em todo o Brasil, chegou a 440. Então, um crescimento muito grande, o que mostra que essa prática do assédio tem acontecido com muita frequência. Inclusive, aqui na região de Londrina, são 6 casos de denúncias que chegaram para o Ministério Público do Trabalho e que está investigando. O importante é dizer é o seguinte: essa questão da sede eleitoral, ela é um retrocesso de mais de um século. Isso acontecia antes de 1930, quando teve a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Ali o patrão, o fazendeiro, levava seus empregados para votar e ficava de olho para ver se eles votavam no candidato que o fazendeiro defendia. Isso se chama voto de cabresto. Então, nesse Brasil de 2022, a gente está retornando a essa situação do voto de cabresto. E eu reforço, o voto é secreto. O patrão não vai saber em quem tu votou. Então pode votar à vontade, que ele não vai ficar sabendo. E denuncie. Denuncie para o Ministério Público do Trabalho, para a Justiça Eleitoral, porque isso é crime e precisa ser investigado. Esse é o meu recado. Bom fim de semana para todo mundo. Semana que vem eu estou de volta.
E fechando o nosso time de colunistas, agora é a hora do professor Reginaldo Melhado com mais uma edição da Matula do Direito.
Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado.
Olá, ouvinte da UEL-FM. A Matula do Direito desta semana fala sobre segredos. Segredos de alcova? Segredos pessoais? Não, sobre segredos de documentos envolvendo o governo, o presidente Jair Bolsonaro, que são protegidos por um sigilo de 100 anos. As pessoas querem saber se isso é lícito, se há previsão na Constituição e no sistema legal desse tipo de medida, né? E eu diria o seguinte: olha, realmente, a Constituição prevê, no seu artigo 5º, embora todo cidadão tenha direito de acesso a informações, a qualquer tipo de informações, por interesse particular, coletivo ou geral, alguns documentos podem ser colocados em sigilo por serem imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. É o que está posto lá no inciso 32 do artigo 5º. E aí veio uma lei para regulamentar essa matéria, porque essa matéria precisa ser regulamentada, está na Constituição, mas precisa de pormenorizar. E a Lei 12.527, de 2011, prevê que pode ser decretado sigilo para esses documentos que envolvem segurança da sociedade e do Estado, de até 5 anos em caso de documentos reservados, de 15 anos em caso de documentos secretos, que possam ser classificados como secreto, ou naqueles casos de documentos classificados como ultra secretos, em que o sigilo pode ser de até 25 anos. Mas e daí? O presidente Jair Bolsonaro decretou sigilo do seu cartão de vacinação, por exemplo, uma coisa meio esquisita. Será que ele tomou vacina? Será que ele furou a fila e tomou vacina antes das pessoas? Por que que é isso? Por que que ele não quer que as pessoas conheçam do cartão de vacinação? O que é um pouco caricatural, né? Nem vem ao caso, mas ele também decretou sigilo de 100 anos dos documentos que envolvem o escândalo da rachadinha, Você já deve ter ouvido falar daquele episódio lá envolvendo o atual senador Flávio Bolsonaro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, teria recebido cheque, algum dinheiro ilícito de corrupção foi para a conta dela, foi para a conta do presidente, a gente não sabe. E, pelo jeito, vai ter que esperar 100 anos para saber, porque o governo quer que esses documentos fiquem em segredo. O governo queria também manter em segredo, por exemplo, as informações sobre pastores evangélicos que eram acusados de envolvimento num escândalo no Ministério da Educação, com tráfico de influência, cobrança de propina, de dinheiro, de ouro, de boi, de vaca, umas coisas assim. E essas informações também foram protegidas por esse sigilo centenário do governo. E mais outros episódios, aquele caso da Covaxin, a compra de vacinas, que envolvia 1 bilhão e 600 milhões, com suspeita de algo irregular, né? Então, será que esses documentos, efetivamente, são documentos que devem ser protegidos, são imprescindíveis à segurança do Estado? O que significa documento ou informação imprescindível à segurança do Estado, da sociedade? Naturalmente, não tem nada a ver com essa história, né? Esses documentos são aqueles que envolvem informações estratégicas do Estado. Por exemplo, o Brasil está em guerra com o Paraguai e é claro que as informações relativas às estratégias das Forças Armadas, enfim, de todas as suas ações, não podem ser colocadas a público, né? Então, em algumas situações excepcionalíssimas, o sistema constitucional e legal prevê a possibilidade de decretação de sigilo. Também prevê o sistema constitucional que aquelas informações que digam respeito à privacidade da pessoa, à proteção da sua imagem, do seu conceito público e tudo mais, são protegidos por 100 anos, né? Mas é claro, evidentemente, que a Lei 12.527, ao estabelecer isso, não permite, e o artigo 31, parágrafo 4 dessa lei é expresso, né? Ela diz que não se pode invocar o direito à vida privada, à honra, à imagem, a pretexto de prejudicar um processo de apuração de irregularidades, de investigação. Naturalmente que não. Você já pensou, você vai flagrar um vereador com a boca na botija, né? Roubando em condutas que a gente chama popularmente de corrupção, e ele vai dizer, não, mas isso diz respeito à minha vida privada, eu não quero que ninguém saiba dessa história, né? Então, se há algo que envolva interesse público, e claro que a legalidade da conduta das autoridades públicas é absoluto interesse público, não se justifica nunca a decretação do segredo, do sigilo desses documentos. Mas o Bolsonaro diz, mas essa lei é da Dilma Rousseff, não fui eu que fiz. Na verdade, até não é nem da Dilma Rousseff. Havia uma outra lei, há previsão constitucional, mas a lei não pode ser invocada para esse tipo de falcatrua, né? Mas aí ele diz, não, mas a Dilma Rousseff também decretou sigilo de documentos e tudo mais. Veja, a gente tem que verificar. Se ela fez isso mesmo, ela agiu ilicitamente e deve responder por essa conduta, né? Agora, não se justifica que ele faça isso porque algum antecessor fez também. O que a gente espera é que a conduta de chefes de Estado não passe por esse tipo de conduta, de comportamento ilícito, né? Então é isso. Não existe fundamento jurídico para a decretação de sigilo de 100 anos, ou de 5, ou de 10, ou de 20, ou de 15, envolvendo documentos que possam dizer respeito a casos de corrupção. Não tem nem qualquer fundamento para esconder quem é que anda frequentando o Palácio do Planalto. Não há fundamento nenhum para esconder um contrato que é público, essencialmente público. É isso, até a próxima semana.
Queremos agradecer ao professor Reginaldo Melhado por mais uma importante participação aqui no programa Aroeira.
E com isso, nossa edição de número 179 do Aroeira chegou ao fim. Para você que pegou o programa no fim, não ouviu ele inteiro ou quer reouvir alguma matéria ou um programa passado, é só acessar uma das plataformas digitais e procurar pela data da edição do Aroeira que você quer ouvir.
E eu quero aqui agradecer, né, ao Guilherme por mais esta participação aqui com a gente, tão importante. Também ao Ricardo Lima, que comandou tão bem a nossa mesa de som de hoje. Ao Gércio Gurgel, que é o diretor de programação da UEL-FM. E ao Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora.
É, fazendo jus aí, o Ricardo não só comandou tão bem, né, como é dele a recomendação da música e resistência aí dessa edição do Aroeira. E não desliguem aí, ouvintes, que tem muita coisa boa pela frente aqui na programação da Rádio UFM. Um forte abraço a vocês e até a semana que vem.
E eu também quero deixar uma saudação especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem a gente tá de volta aqui para mais um Aroeira com você. Um forte abraço a todos e a todas e até lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar.
De longe por mais longe, quem tem fé vai te esperar.
A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindipro Aduel. O dia a dia da luta sindical.
É a volta do cipó de Aroeira.